FM.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Terçou na Gabi, hein? Muito obrigado pela essa audiência mais que especial a partir de agora. Você dando essa moral pra gente, hein? Todo mundo ligado aqui. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial. TZ Max, Lojas Planeta Doces, já o Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara, hein? Sua participação, 739-8829-1029 no zap zap da Gabi. Você manda a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Tá na bronca com o quê? Com a Embasa, com a Coelba, com a Prefeitura. Espaço aberto pro povo aqui no número 1 das manhãs.
Tropa de Elite.
A equipe já escalada também. Vini Santana, Nath Almeida, Priscila Varjão. Tem Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro, trazendo as informações esportivas. E dividindo a bancada tem ele, o repórter de todas as notícias.
Marinho Santos.
Bom dia, seu repórter. Bom dia.
Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado. A partir de agora tem Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Até as 8. Você vem comigo, vem com Robertinho Scarpita e fica sabendo de tudo.
Hoje a gente recebe aí a prefeita de Uruçuca, né, seu repórter? A turma que já tá de rádio ligado aí, Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural.
É, prefeita Magnólia Barreto, a partir das 7 horas aqui no Tropa de Elite, ao vivo.
Vamos então saber como é que vai ficar o tempo para esta terça-feira, logo em seguida as manchetes que serão destaques no número 1 das manhãs. Confere com a gente. Termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, a temperatura variando entre 23 e 26 graus. Clima predominantemente nublado, a sensação térmica é de 25 graus, seu repórter, 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Inclusive foi anunciada aí uma frente fria aqui para o litoral da Bahia, né, desde lá da costa do Descobrimento, passando pela costa do Cacau, a costa do Dendê e chegando até na nossa capital, viu? O tempo fica meio maluco, né? É, o fenômeno El Niño. Complicado. 6:12 na Bahia. 6:12. Vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, terça-feira, 18 de agosto.
Mandado de prisão cumprido por uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual. Um homem foi abordado. Ele vai responder em Ipiaú. E depois, na vara crime de Ilhéus.
Savoia, Iguape e Salobrinho estão no novo roteiro do Catatreco. Hoje é dia. Fica ligado no nosso programa para saber, né, quais são os bairros hoje, terça-feira. Toda terça e quinta. Vamos estar também trazendo aí o roteiro para vacinação antirrábica. Seu repórter que segue. Dia 22 de agosto é o dia D, próximo sabadão, dia D de vacinação. Mas a Prefeitura de Deus tem feito um trabalho aí durante todo o mês, levando a vacinação antirrábica, tanto na zona urbana quanto na zona rural. O que é que tem mais?
Jovem de 20 anos encontrado morto com marcas de violência.
Procon Ilhéus orienta passageiros sobre cuidados na contratação de transporte no aeroporto Jorge Amado.
E Polícia Civil, Operação e Moraes, prende 5 investigados por tráfico de drogas.
Prefeitura de Ilhéus realiza mutirão odontológico para moradores da zona rural.
E decisão administrativa da CEAP Bahia determina suspensão de alimentação, encarceragem de presos de Ilhéus Itabuna e região.
Olha, eleições 2026, campanha eleitoral esse ano começa aí com novas regras para internet, lives e som nas ruas. Essas e outras você vai conferir a partir de agora aqui no Tropa de Elite, além da entrevista com a prefeita Juruçuca, Magnólia Barreto, aqui no nosso programa. Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:15. 6:15. Olha, cumprimento de mandado de prisão. A Polícia Rodoviária Estadual, guarnição passava no local, no quilômetro 240, rodovia Ilhéus e Itacaré. E aí, de repente, surgiu aí um homem de nome Zildo Almeida de Souza. Ele foi abordado pela guarnição da Polícia Rodoviária Estadual, sob o comando do cabo Rayoni Cavalcante. O conduzido Zildo Almeida de Souza havia contra ele um mandado de prisão em aberto, e ele foi informado sobre o mandado, foi conduzido até o plantão de polícia civil. Chegando lá, esse mandado de prisão é da vara de Ipiaú. Só que quando ele chegou no plantão de polícia, constava outro mandado de prisão na vara crime de Ilhéus. Portanto, dois mandados a serem cumpridos, e ele ficou na tranca à disposição da justiça. Outro mandado de prisão cumprido pela polícia, e o conduzido foi conduzido para a primeira delegacia territorial de Ilhéus, procedente da Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado, Valdisson Novaes dos Santos. Ele tem esse mandado de prisão em aberto, foi apresentado na unidade de polícia Valdisson Novaes dos Santos. O procedimento foi apresentado pelo sargento da Polícia Militar André, e juntamente com o oficial de justiça Jurandir. Então ficará preso à disposição da justiça, mandado cumprido, e aí o cara foi para a custódia. Vai à audiência de custódia para ver se ele continua preso ou se será solto. Outro mandado foi cumprido de prisão oriundo da Delegacia Territorial de Itacaré. O fórum de Itacaré, na Praça do Fórum, a polícia abordou Polícia Civil, investigadores da Polícia Civil, a prisão de vara crime expedido pela juíza doutora Tatiane Soares em desfavor de José da Lapa Bonfim dos Santos. Ele compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos acerca dos fatos, os fatos imputados ao mesmo, e ao prestar depoimento foi dado cumprimento do mandado de prisão aí contra ele. Então aí foi comunicado imediatamente aos familiares, à esposa, acerca da prisão dele. Então, mandado cumprido, comunicado à Delegacia Territorial de Itacaré.
Ainda é movimentado aí, viu?
Ainda é aquele delegado...
Ricardo Ribeiro, doutor Ricardo Ribeiro.
Doutor Ricardo Ribeiro, vai o nosso abraço
movimentado,
aí
ex-portão.
Ao delegado de Itacaré, ex-jornalista e... Ex-jornalista.
Não existe ex-jornalista, né?
Continua jornalista.
Ele é jornalista e delegado aí, viu?
Jornalista,
um abraço.
Delegado.
Olha, o acidente foi registrado no final da tarde de ontem, ali na Avenida Itabuna, pertinho do... É o Peludo, seu repórter?
Peludo,
Poço Brasil? Pois é, rapaz. Um Onix, Chevrolet Onix, bateu contra uma mureta em frente, né? Ali é o Posto Brasil. Felizmente, ninguém ficou ferido. Pessoas que estavam no local ajudaram na retirada do veículo. Eu fiquei sem entender. Eu acho que passou direto, tá vendo?
Frente ao Posto Brasil é o Possidônio.
É o Possidônio.
Irmão do Peludo.
Irmão do Peludo.
E o Rogério Falcão.
É isso, viu? O Onyx, seu repórter, acho que o camarada vacilou e subiu, viu? Queria ir pro outro lado. Eu queria subir o Pacheco.
Uma madrugada
não foi de madrugada,
aí,
não.
Atrás.
Não foi de madrugada, não.
Eu.
A outro caso, sim.
Eu perdi um Monza ali. Perdi um Monza
ali. Mas ali foi onde? Naquele mesmo lugar?
Eu vinha de Itabuna, sentido Avenida Petrobras, sim, antiga. E aí bati.
Nossa.
Duas horas de madrugada.
Você era barbeiro,
chuva,
né?
Não, muita chuva, acho que eu cochilei, dormi.
Não pode cochilar, seu repórter. Aí então, a informação chegando. Primeiro giro, Vini Santana. Vamos lá, 6:19. Vai se atrasar não, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas, vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que, olha só, vem direto da cidade de Maraú. Porque um jovem identificado como Marcelo foi assassinado no distrito de Ibiaçu, em Maraú. A vítima teria sido surpreendida por criminosos e atingida por disparos de arma de fogo durante o ataque. Segundo informações, Marcelo era morador do bairro Maria Olímpia, em Ubaitaba. Além dos tiros, o jovem também teria sido ferido com golpes de facão. A violência do crime chamou a atenção e há informações de que os autores teriam tentado decapitá-lo. Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes responsáveis pelos procedimentos, né, periciais devem atuar na ocorrência para levantar mais detalhes sobre a dinâmica do homicídio. Até o momento não há informações sobre a identidade dos autores, prisão ou sobre possível motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas, vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente terça-feira para todos vocês. Eu volto amanhã.
Valeu, Vini.
Se Deus quiser.
Um abraço para você. Daqui a pouquinho tem Priscila Bajão chegando. E ainda hoje, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. Daqui a pouquinho também tem Bola Dentro com Edenildo Braga. Seu repórter Marinho Santos, esse programa da Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Urbanos, o Catatreco. A turma tem elogiado muito. O pessoal gosta de descartar, né? Chega no pontinho ali da rua, cria um ponto de lixo viciado e a Prefeitura de Ilhéus, com esse trabalho aí do Catatreco, tem feito uma coleta aí gigantesca, viu? Bairros aí que o número de sofá velho, colchão, guarda-roupa...
Tem Catatreco hoje catatreco, onde?
Tem Catatreco, sim. A Prefeitura de Ilhéus realizando aí hoje mais uma edição do Catatreco. Hoje vai ser, né, vou trazer agora, terça-feira, 18, dia 18, atenção, atenção, hein? O serviço será lá pelo Jardim Savoia, Iguape, Avenida Itacanoeira. Então, atenção, atenção, moradores aí do Jardim Savoia, Iguape, Avenida Itacanoeira, se tiver coisa aí, treco que você não quer mais, vamos desapegar e vamos colocar na porta, viu? A turma a partir das 8 vai estar passando. A iniciativa é destinada ao recolhimento de móveis, eletrodomésticos, outros materiais de grande porte, facilitando o descarte correto e contribuindo para a limpeza das vias e espaços públicos. Os moradores das áreas atendidas devem deixar os materiais em frente às suas residências até às 8 horas, viu? Então hoje, Jardim Savoia, Iguape, Itacanoeira vai estar recebendo o Catatreco. E a Prefeitura reforça que o Catatreco não recolhe entulho, restos de obras, materiais de construção ou outros resíduos, tá certo? O serviço é para tirar, Marinho Santos, ó, fogão velho, sofá, colchão, geladeira, guarda-roupa, eletrodomésticos, tudo isso é que você não quer mais, você bota na rua, bota na porta de casa, que a partir das 8 a galera vai estar passando aí. Um abraço à turma da Secretaria de Serviços Urbanos, a equipe aí do Cacá Colchões e do Catatreco. Hoje, então, Jardim Savoia, Itacanoeira e bairro do Iguape. Quinta-feira tem mais um bairro. Atenção, moradores do Salobrinho, hein? Quinta-feira a turma vai estar aí e a gente vai estar reforçando. 6h24 na Bahia, seu repórter do povo. 6h24.
Marinho!
Quer que tem notícia pra gente?
Olha, notícia ruim para os detentos, para os internos, para os carcerados.
Foi o que aconteceu?
É, rapaz, a decisão administrativa da CEAP. A CEAP tem uma decisão aí, Scarpita.
CEAP é a secretaria que administra, né?
Determina suspensão de alimentação em carceragens de presos. E aí vai para Ilhéus, Itabuna e região. Essa decisão da CEAP aí vai suspender a alimentação. Então, essa decisão é administrativa da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia. Determinou aí a suspensão completa a partir de 1º de setembro. 1º de setembro, fornecimento de alimentação para pessoas detidas nas carceragens da Polícia Civil, vinculadas à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 6ª Corpim, com sede em Itabuna. Essa medida afeta ainda as delegacias de 18 municípios: Itabuna, Barro Preto, Itapé, Buerarema, Jussari, São José da Vitória, Camacã, Arataca, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, Cuaraci, Almadina, Itapitanga, Ibicaraí, Floresta Azul, Santa Cruz da Vitória e Itajuípe. Agora, o titular da Vara de Execuções Penais de Itabuna, o juiz Dr. Antônio Carlos Maldonado Bertaco, ele acionou a Corregedoria Judicial do Tribunal de Justiça da Bahia para intervir no caso. Então, será um caos aí, imagina só, sem alimento para os detentos, para os internos, para os presos. Estão em carceragens de Itabuna e Ilhéus.
Esse alimento é o quê? A pessoa que leva, né? Os parentes que levam alimentos?
Não.
O alimento fornecido pela...
Fornecido.
Está suspenso?
Vai suspender. Aí vai ter que soltar os presos, porque...
Não estou entendendo não isso aí, viu?
Entendeu?
Agora esse... Olha, tem operação em andamento, viu?
Agora.
Notícia chegando de primeira no Tropa de Elite. Operação Tormenta, deflagrada pela FICO Ilhéus hoje, terça-feira, dia 18. 33 mandados de busca e apreensão, prisão temporária. Daqui a pouquinho, todos os detalhes, viu, seu repórter? Todos os detalhes aqui, chegando primeiro na metralhadora da informação. São 6h27, agora 6h27, vamos no Zap Zap, o povo fala.
Aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, 739-8829-1029. Vamos lá pro Acuípe, quem tá na linha com a gente, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Marinho Santos, que é Rafael do Acuípe de Cima.
Fala, Rafael.
Eu tô querendo saber aqui, não sou eu como a comunidade, a respeito das máquinas para poder consertar a estrada. O ônibus não tá vindo no ponto de final e a gente que mora aqui no ponto final do Ribeirão Branco fica à mercê com a mercadoria empatada aqui, sem escoar a mercadoria, perdendo as mercadorias na roça, porque não tem como escoar.
Ribeirão Branco.
Um abraço e tenha um bom dia, meu irmão.
Bom dia, bom dia, bom dia. Turma do Ribeirão Branco. Fala o Ribeirão Branco, eu só me lembro do Zé Mascate, viu? Atenção, Zé Vitor, né?
Eu lembro do ouro.
O ouro.
Ouro.
O ouro é cá, Marinho Santos.
É o Ribeirão Branco.
Não, aí, tá vendo que você
ouro,
tá...
Ouro tá onde?
Ouro é cá, rapaz, ouro é cá. Ouro é subindo ali, o Areal Guaramá.
Sim, qual é o nome lá?
Ah, Serra Negra.
Serra Negra.
Meu Deus do céu.
Manda um abraço pro ouro.
Sim, é Bar do Ouro, viu? Bom, vamos seguindo aqui, Rosa Lima, um abraço para você aí na Avenida Esperança, bom dia, ligado no Tropa de Elite. Sidoca, lá do Boteco da Cida, tá madrugando, né? Quem madruga, acorda cedo. Alô, Cida, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia para você.
É com muita tristeza, muita dor no coração, que eu tô, vou anunciar. Que Jorge da Ustra faleceu, que morava no Teotônio Vilela. Jorge da Ustra.
Jorge da Ustra.
E o corpo se encontra aqui na Santa Luzia, na igreja. E o enterro vai ser 2 horas, viu? Avisar os amigos e conhecidos, tá bom?
Bons sentimentos aí, viu?
Jorge da Ustra.
Jorge da Ustra, né, seu repórter? O Pedro, Vilela, né? Então, se despedindo aí. Sepultamento, 14 horas. Obrigado pela sua participação, Cida. É prestação de serviço. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, bom dia. Estamos aqui acompanhando vocês. Tem o Ivan também ligado no Tropa de Elite. Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Eu sou o Ivan. Tem um comércio aqui na Avenida Itabuna, pertinho de vocês. Essa foto acima, essa água é da Embasa. Tem um cano jorrando essa água já há algum tempo. Se puder, por favor, avisa a Embasa. Seu repórter é do lado de lá, ó, quase em frente à Academia Outfit, em frente à distribuidora do Boticário e Outfit. Atenção, atenção, Benedito! Mas será o Benedito? Tem água jorrando, Benedito, Avenida Itabuna, aqui pertinho do Gabriela Center. Bom dia, Tropa de Elite, Marinho Santos Escapita. Aqui é o Maurício Melo, do Residencial Rio Cachoeira Costa do Cacau. Venho solicitar devida sinalização, faixa de pedestre do quebra-mola aqui na pista, pois nós colocamos em risco as nossas vidas para atravessar. Além disso, ponto de ônibus sem teto, um buraco na pista em frente ao ponto. Pedimos aí, vocês ajudam a gente. Inclusive, falei com o secretário, o Gabriel Cerqueira, na semana passada, quando o Gabriel esteve conosco, sobre essa situação desse ponto de ônibus. Atende os moradores da Morada do Porto, Residencial Rio Cachoeira, e quem busca também atendimento no Hospital Costa do Cacau, seu repórter.
Olha, Escarpeta, o Edson Ferramenta. Edson Ferramenta anunciando aniversário do Gurim. Lá na praia da Ponta do Ramo, o marido da Madá. E aí o Dai, vereador, ex-vereador de Uruçuca, Dai da Serra, vai ter café colaborativo, quilômetro 27. E aí você pode levar frutas, pão, bolo, café e biscoito. Parabéns pra você, Gurim. Aí na praia da Ponta do Ramo vai ter aniversário, né, às 6:30 da manhã. O Edson Ferramenta a partir das 6:30.
Já começou.
Leva o Clóvis Linguiça também para o aniversário do nosso amigo Gurinha.
Vai ter muqueca lá?
Agora, se fosse meio-dia, almoço.
Seria uma muqueca.
Nós estaríamos à disposição do Gurinha. O nosso deslocamento até a praia da Ponta do Ramo.
Verdade. É o Drico. O Drico está aqui ligado com a gente. Um abraço para você, Drico. Drico é o Adriano Costa, da HP, né? Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Até hoje não me conformo com essas mortes. Né? E a resolução triste aí, um marco negativo para a nossa cidade, que nunca será esquecido, né? Completou um ano,
um
senhor
ano.
Repórter, né? O caso do triplo homicídio aqui em Leus, que segue na justiça, né? Segue na justiça, é um fato triste da história, né? Esse triplo homicídio, um ano completando.
Completou um ano.
Léo Morgado, um abraço pra você, Marinho Santos Escarpita, que é o Léo Morgado, viu? Hoje é meu aniversário. É aniversário do Léo também hoje, viu?
Léo e aniversário de Dorinha. Sabe quem é Dorinha?
Dorinha.
Dorinha é a filha da ex-vereadora Maria.
Maria de Lourdes.
Maria de
Dorinha,
Lourdes.
Um abraço pra você. Vamos lá pro Uruçuca, Jorge Sena Gomes, seu repórter. É o Bolinha de Uruçuca quando ele fala. Tropa de Elite.
Bom dia, Escarpita. Bom dia,
Bom dia.
Ligado no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, Scarpita, cidade de Uruçuca. É a primeira cidade da Bahia que já tem o seu governador eleito. Se der Jerônimo Rodrigues, é o candidato da prefeita de Uruçuca Magnólia. Se der ACM Neto, é o candidato de Moacir.
Eita, eita. Tá dividido aí, né?
Essa semana que passou, tivemos aí a comemoração dos 70 anos do SEMU, Centro Educacional
Municipal. Você passou no SEMU também, Bolinha?
Uma semana de grandes festas. Eu sou Jorge Sena Gomes, de Uruçuca, para o Tropa de Elite. Segue a audiência.
Um abraço para você, viu? Figuraça, o Bolinha, viu, senhor? O Bolinha faz tudo. O
Bolinha é Fluminense.
Fluminense, torcedor do Fluminense. Torcedor do Fluminense, viu? Torcedor do Fluminense. Dona Arlinda, bom dia, bom dia. Sempre ligada com a gente, né? Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Que Marion Santos, que Deus dê um bom dia a vocês.
Obrigado, viu?
Que é de bom na vida de vocês.
Amém,
obrigado,
amém, amém.
Mais um dia. Que Deus lhe abençoe. Fica com Deus.
Amém, amém, amém. Aurélio, um abraço pra você. Espirro da Barra também ligado com a gente. Brigadaço aí. Ratinho Menezes aí, namorada do Porto também. É, um abraço. Bom, vamos seguindo com Tropa de Elite. São 6 horas 34 minutinhos na Bahia, 6h34. Tem vacinação antirrábica hoje, seu repórter. Trabalho aí da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, a equipe de vacinação. E a gente tem, né, divulgado aqui todo o cronograma. Todo o cronograma a gente tem divulgado aqui no nosso programa para justamente fazer com que você, né, leve o seu cão, o seu gato para vacinar. Viu? Vacina é importante, a raiva mata, é uma doença aí perigosa, e você que tem o seu cachorro, tem seu gato aí, não pode deixar de levar para vacinar. Vamos conferir hoje? Conferir hoje, né, o cronograma, porque quem ama vacina, proteger o seu animal contra a raiva. Hoje, dia 18, Parque Infantil, viu? Hoje tem uma equipe aí no Parque Infantil, na UBS Sara Kubitschek, e na Conquista, Rua Santarém, praça em frente aí à Escola Eduardo Catalão, tá certo? Então, duas equipes hoje, uma no Parque Infantil, na UBS aí Sara Kubitschek, e outra no bairro da Conquista, Rua Santarém, praça em frente aí à Escola Eduardo Catalão. E na Zona Rural, hoje, dia 18, é a vez do Japu. Um abraço aos amigos do Japu. Hoje tem vacinação antirrábica no Japu, no bairro da Conquista, e também, né? Você que está aí ligado com a gente, hoje, dia 18, tem vacinação no Parque Infantil, no Posto Sara. Priscila Vajão está chegando, é mais um giro aqui, a notícia não para. Daqui a pouquinho todos os detalhes sobre esta operação deflagrada, início de manhã de hoje. Fico Ilhéus em várias cidades no radar, tem o seu repórter, tem a 72 de Itacaré envolvida, tem a Cip Cacaueira, todos os detalhes chegando aqui já, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Priscila Vajão, bom dia, bom dia.
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos, e um bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Priscila Vajão chegando nesta terça-feira, 18 de agosto, com mais uma edição do Giro Regional, trazendo as principais informações do nosso município de Uruçuca. E nossa primeira informação de hoje vem da Zona Rural, com uma iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, mas também com importante movimento no cenário político local. A Prefeitura de Uruçuca, em parceria com o consórcio CDS-LS e a Secretaria Municipal de Agricultura, realizou uma visita técnica para definir a área que receberá um novo sistema de irrigação por aspersão. O espaço de aproximadamente 1 hectare deverá receber o maniveiro de mandioca, possibilitando a produção e a distribuição de sementes manivas para agricultores familiares do município. A iniciativa busca fortalecer a produção no campo, melhorar as condições de trabalho dos agricultores e contribuir para a geração de renda e o desenvolvimento da agricultura familiar. E ainda falando sobre os bastidores da política local, também chamou a atenção uma reunião realizada na casa da prefeita Magnólia Barreto ontem à noite, que reuniu o ex-prefeito Moacir Leite, vereadores, lideranças locais e integrantes da chamada Família Girassol. O encontro aconteceu em meio a comentários e especulações sobre uma possível ruptura dentro do grupo político. A reunião serviu justamente para reafirmar a união entre as lideranças e mostrar que o grupo permanece alinhado e unido. A presença de representantes de diferentes setores do grupo foi destacada como um sinal de diálogo e fortalecimento da base. Durante o encontro, foram compartilhadas ideias, discutidos caminhos e reforçado o compromisso de continuar trabalhando por Uruçuca, Serra Grande e toda a área rural. A família Girassol participou em peso, dando uma demonstração de unidade e disposição para seguir dialogando. É claro que no ambiente político, divergências e opiniões diferentes fazem parte do processo. Mas o encontro deixa uma mensagem clara. Pelo menos neste momento, as lideranças do grupo reafirmam que continuam juntas, firmes e trabalhando em torno de um projeto para o município. E voltando para a agricultura, a visita técnica e a reunião mostram também a importância de manter o diálogo com quem está no campo, buscando planejamento e ações concretas para melhorar a produção. Uruçuca, Serra Grande e toda a zona rural seguem no centro das discussões e das ações. Essas foram as informações de Uruçuca para o Giro Regional. Priscila Varjão, correspondente do Tropa de Elite, na Gabriela FM.
Valeu, Priscila!
Escarpita, Mário Santos, um grande abraço, um excelente dia para vocês e para todos os nossos ouvintes. Até amanhã com mais um Giro Regional.
Obrigado para você também acompanhando aí o nosso programa, viu? Priscila Varjão, vamos seguindo. Daqui a pouquinho tem Nath Almeida, ainda hoje Manuel Messias e Paulo José. Tem faturamento do Tropa chegando até às 8. Participação aí através do nosso WhatsApp 739-8829-1029, tá certo? Vamos seguindo o seu repórter. 6h39 na Bahia. Vai se atrasar não, hein? 6h39.
Terça-feira na Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! 34 anos no ar, hein? Bom dia! Aqui!
A rádio que faz a sua trilha sonora.
E continua!
Ouviu o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
No oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista. É, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças. Lojas Planeta Doces e TZ Max, viu? Seu repórter Mario Santos, já aqui presente nos estúdios, nossa querida prefeita Magnólia Barreto. Atenção, Uruçuca, Serra Grande, zona rural, hein? Daqui a pouquinho tem entrevista com a prefeita Magnólia Barreto. 6h46, tem operação. Deixa eu trazer logo essa notícia aqui de primeira, seu repórter Marinho Santos. Fico Ilhéus, hein? Fico Ilhéus. Operação aí, né? Contra a organização criminosa com atuação em Tacaré, investigada por tráfico de drogas. A Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro é alvo da operação aí, Tormenta, deflagrada pela Fico Ilhéus, hoje, terça-feira. São cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e prisão temporária. As investigações identificaram a ação, né, desses investigados com divisão de tarefas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, incluindo, né, gerenciamento de pontos de venda, distribuição de drogas, segurança armada e movimentação dos recursos provenientes das atividades ilícitas. É, lavando dinheiro, rapaz, comprando carro de luxo, imóveis e muito mais. As apurações também identificaram indícios da utilização de contas bancárias de terceiros para recebimento e movimentação de valores como forma de dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Os investigados responderão em prática dos crimes de tráfico de drogas, a Associação para o Tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores vinculados aos investigados, com o objetivo de impedir a dissipação de recursos possivelmente relacionados às atividades criminosas e interromper o fluxo financeiro utilizado para manutenção da organização. A Operação Tormenta conta com o apoio da Polícia Civil da Bahia, por meio da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul, a DIRPIM, né? Que tem à frente aí o Evi Paternostro, seu repórter. Tem também GAT Ilhéus, GAT Itabuna, GAT Eunápolis, Porto Seguro, GAT Valença também, equipes da 7ª Corpim, 6ª Coordenadoria. Participam também ainda equipes da Polícia Militar da Bahia, por meio CPR Sul, a 72 CIPM Itacaré, Tó, Itabuna, Cipe Cacaueira, viu, seu repórter? Que operação.
Pelo que eu tô vendo aí, Scarpe, tem que construir presídios.
Rapaz, que coisa, o candidato
à presidência da República que anunciar que vai construir presídios, terá votos.
É.
E também os governadores
mas
candidatos.
Mas já tem uma superpopulação carcerária, né? Porque as operações acontecem. Muita gente conduzida, presa. E os presídios lotados.
Superlotação.
Vamos trazer Denildo Braga. Daqui a pouquinho tem entrevista. Ele está chegando trazendo as informações do futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
É Denildo Braga, bom dia a você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. É muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Vitória avançou nas conversas para contratar o atacante Alex Bruno, destaque do Asa e um dos principais goleadores do futebol brasileiro em 2026. As tratativas ainda estão em andamento e podem ter uma definição nos próximos dias. Aos 24 anos, Alex Bruno vive uma temporada de destaque pelo clube alagoano. O centroavante soma 24 gols em 31 jogos por competições como Série D, Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Copa Alagoas. O jogador, inclusive, marcou no último domingo na vitória sobre o Goiatuba, resultado que garantiu o Asa ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Os números do atacante Alex Bruno colocam o jogador entre os principais artilheiros do país na temporada. Com 24 gols, ele aparece ao lado de Mikael do CRB e Pedro do Flamengo. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série C. Guarani 2, Ipiranga 2, Ferroviária 4, Paysandu 0. Na Série A do Campeonato Brasileiro, empate do Inter com Remo 1-1. O Inter, com esse empate, tomou gol no finalzinho, sai da zona do rebaixamento, mas permanece ali colado no Z4. Tem que melhorar a sua classificação para fugir da zona da confusão. A bola vai estar rolando hoje. Teremos diversos jogos por diversas competições no país e também fora dele. Começamos com o Campeonato Brasileiro Série B, 3 partidas, 19h30, Londrina e Atlético de Goiás. Mais tarde, 21h30, Náutico e Ceará, Goiás e Juventude. A bola rola hoje pela Sul-Americana com jogos decisivos. Deportivo Recoleta e Boca Júnior jogam às 19h. Após um empate fora de casa, hoje, 21h30, o São Paulo decide sua vida contra o Bolívar. Esse jogo, 21h30, no Morumbi, São Paulo precisa da vitória. Na Libertadores da América, são 3 partidas. O jogo de volta entre Independente Rivadavia e Fluminense. O primeiro jogo foi empate. Esse jogo, 19h. Mais tarde, 21h30, 2 partidas. Deportivo Tolima, Independente Del Valle, Universidade Católica e Estudiantes. Nesta quarta-feira, nós teremos jogos decisivos também na Libertadores e na Sul-Americana, envolvendo clubes do Brasil. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Fica na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, Edenildo, um abraço pra você. Até amanhã, hein, com mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui, é claro.
102,9!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Faltando 7 minutinhos pras 7, hein? 7 pras 7 na Gabi. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita. Manda alusão pra minha família lá na Lagoa Encantada, viu? É a Joceane, um abraço pra você, Joceane, Dona Mundinha, Marcos Teles aí no Nelson Costa, já estamos aqui acompanhando mais um Tropa de Elite. Você é moral e todo mundo gosta, viu? E o povo fala, olha, o bolinho Paulinha tá dizendo que ele foi professor do CIMU, viu, seu repórter? Jorge Sena Gomes.
Jorge Sena, aquele abraço
foi professor, pra você, viu? O CIMU que fez aniversário, viu? Um abraço à turma aí de Uruçuca. Galera da Panificadora São José ligada com a gente. Bom dia, Cuba Livre, linha aberta pro povo.
Bom dia, Robertinho, Capita e
Marinho Santos. Bom dia.
Fala, Raimundo. Marinho Santos e Robertinho, é coisa muito boa, fizeram aqui o quebra-mola aqui da UPA. Só que os carros estão desviando, estão passando por cima do passeio. Precisa botar uns piquetes para eles não passarem por cima do passeio.
Enquanto estão construindo a faixa elevada aí, né? Boa.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia,
Marinho Santos.
Bom dia.
Eu queria tirar uma dúvida. Quando a gente pega o transporte, que o motorista não tem troco, é obrigado o passageiro descer ou continua a sua viagem? Porque eu fiquei indignada ontem, viu? No ônibus da Esperança, da Avenida Esperança. O rapaz não tinha miúdo, o motorista não tinha troco e fez o senhor descer, né? Porque não tinha troco. Aí fica complicado, né? E outra coisa também, aquela faixa de pedestre ali perto do carvão tá toda apagada. E os condutores ignorantes, eles não param para a pessoa passar.
Absurdo aí. Educação no trânsito. Um abraço, obrigado pela participação.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Tessou! Deus os proteja nesse novo dia. Nos livre de todo o mal, de todos os males da vida. Alôzinho! Caminhão do Catatreco tá passando por aí pela Itacanoeira, viu, meu queridozinho? Vamos colocar os trecos tudo de fora aí. Aqui é o caminhão da prefeitura.
A partir das 8 passando, viu?
Passa a recolha.
Catatreco.
É, rapaz, pedi pra o secretário Cacá fazer a desobstrução ali de uma lagoa que tem na esquina da Milton Santos com a ACM Oswaldo Cruz, ali na Cidade Nova. Quem vai pro Itão e pro Mix Matheus. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, obrigado pela sua participação.
Bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos.
Bom dia.
Ouvinte do Tropa de Elite, Marcos Souza.
Fala, Marcos.
A pergunta que não quer calar, só Marinho Santos pode responder. O povo de Uruçuca, os políticos de Uruçuca, tá acendendo uma vela pra Deus ou pro diabo? Um abraço, uma boa terça-feira a todos.
É a democracia, né, seu repórter? Você fica falando esse negócio de uma vela pra Deus, outra pro diabo, né? Aí a turma pega, fica copiando aí.
Olha, Scarpe, quem dá o prazer de estar ouvindo Tropa de Elite, tá no pé do rádio pra ouvir a prefeita de Uruçuca, é o presidente da APPM Ilhéus, o sargento Gerson Mendes. E o Nego, tá lá no bairro São Miguel, e a esposa Nil também tá querendo ouvir a entrevista da prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto Scarpe.
Pois é, daqui a pouquinho, depois do intervalo, entrevista mais que especial aí com a nossa querida prefeita de Uruçuca, Magnólia Andrade Barreto. Vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Olha, campanha eleitoral 2026 começa com novas regras para internet, lives e som nas ruas. Tem a turma que gosta do paredão, do carro de som, né? Tem novas regras aí, viu? Desde domingo, os candidatos podem realizar carreatas, panfletagem, propaganda paga na internet, enquetes estão proibidas, hein? Principalmente a turma aí que gosta de ficar divulgando a enquete, viu? É, cuidado. Bom, vamos seguindo, né? Vamos seguindo com Tropa de Elite. A Nath Almeida tá chegando com mais um giro regional, logo depois tem faturamento e aí a nossa entrevista com a prefeita Magnólia Andrade Barreto. Alô, Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, chega pra perto do rádio e acompanha mais uma super entrevista aqui no nosso programa, viu? É o Tropa de Elite, o número um de todas as manhãs. É, antes de chamar a Nath, falar do grande mutirão odontológico, né, para moradores da zona rural, Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Saúde, levando saúde bucal na zona rural aí, né, da nossa querida Ilhéus. Nath Almeida, é com você, mais um giro chegando.
A
região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. A Secretaria Municipal de Saúde de Bicara informa que devido à reforma da USF Manuel Carvalho Batista, os atendimentos estão acontecendo temporariamente na USF Dr. Antônio Vieira, no bairro Duque de Caxias. Os serviços estão funcionando normalmente na unidade, garantindo a continuidade do atendimento à população durante aí esse período das obras. A Prefeitura de Coraci, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o SINAI, está oferecendo cursos de educação profissional para estudantes da educação de jovens, adultos e idosos, o EJA. As formações disponíveis são para eletricista, mecânico de moto e costureiro sob medida, ampliando aí as oportunidades de qualificação e preparação para o mercado de trabalho. A aula inaugural acontece nesta terça-feira, 18, às 18h30, no Colégio Estadual Omakazi Cali Galvão. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Seu repórter, você acredita que tem a filha de um ex-vereador de Ilhéus, né, que anda arrancando o dente do povo e pedindo voto. Pedindo voto para uma primeira-dama de uma cidade aí, que viu que é candidata a deputado estadual, viu? Atenção, atenção, meu povo, não vai abrir a boca para qualquer um, não, viu? Tá arrancando o dente do povo, seu repórter. Lembra de um... Eu não esqueci agora o nome dele, rapaz, que fazia prótese, o negócio da prótese,
prótese, né? Prótese dentária.
É, rapaz, tem que ter cuidado. Para de brincar com o povo.
Foi deputado estadual, viu, Scarpa?
Eu me lembro. Eu acho que esse ex-vereador copiou isso, viu? Vamos pro faturamento, na volta tem entrevista. Esse é o Tropa de Elite, o número um de todas as manhãs, que tem um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Dá oi pra gente, na volta tem entrevista.
Oi! 102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui. Com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui. Com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem.
Sete horas, 11 minutinhos na Bahia, 7:11, bom dia pra todo mundo, você em casa, você no trabalho, pra você que vai cruzando as estradas da nossa região, Tessou no Tropa, seu repórter e nossa convidada de hoje, ela...
Prefeita, Magnólia Barreto, prefeita de Uruçuca, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Tropa de Elite, Gabriela FM, e bom dia, Magnólia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aqui presente, Josias, Henrique, e a todos que estão nos ouvindo neste momento. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta renomada FM Gabriela.
É, diante desta turbulência política, a sua presença, quando você chegou aqui na rádio, eu senti você muito bem calma.
Com certeza. Estamos na democracia, né?
Viva a democracia. Prefeita Magnólia, Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, todo mundo agora acompanhando essa entrevista. Eu queria justamente começar que a senhora falasse como é que anda a gestão de Magnólia Andrade Barreto à frente do município de Uruçuca.
Graças a Deus, muito bem, né? Vamos fazer 2 anos de governo em janeiro, 1º de janeiro de 2027. E graças a Deus, a educação, saúde, social está indo muito bem. Estamos também realizando algumas obras e também cuidando das estradas, né? Nós temos dificuldades de máquinas que quebram, a região muito chuvosa, mas temos a responsabilidade de cuidar também do povo da zona rural. Tudo com recursos próprios, né? Sabe, máquina quebra, é recurso próprio, funcionário, tudo isso é com recurso próprio. Então, estamos aí seguindo firme para o desenvolvimento do nosso município.
Como é que está a relação aí, estrada Uruçuca-Serra Grande?
Uruçuca-Serra Grande está caminhando. Inclusive, o pessoal da empresa está aguardando o parecer do INEMA sobre o impacto ambiental. Mas acredito, sim, que a estrada vai sair em nome do Senhor, porque são 40 anos de esperança do povo de Uruçuca, zona rural de Serra Grande e região. Então, nós pensamos no todo e, com certeza, essa estrada virá surgir oportunidades para grandes investidores e também geração de emprego e renda.
E se a estrada não sair?
Olha, Marinho, se a estrada não sair, para mim vai ser uma decepção. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. Eu tenho que acreditar e tenho que confiar, porque eu corri atrás, eu fui em busca, eu desarmei o palanque, fui até lá conversar com o governador do estado. Na época, quem intermediou essa conversa com o governador do estado foi a assessora do deputado Rosenberg, Leninha, juntamente com Rosenberg. Eu levei o vice junto, levei o presidente da Câmara representando todos os vereadores e levei vários projetos para Uruçuca. Mas de todos os projetos, todos são importantes, mas o mais importante de todos é um sonho, que é essa estrada. Então, eu tenho que acreditar.
Subiu no palanque, vestiu vermelho.
Sim, naquele dia eu fui lá em Itabuna, eu fui com a camisa vermelha de Rosenberg, levamos as pessoas que quiseram ir junto comigo para Itabuna, participei lá do PGP, né? E é isso. Prefeita, é a democracia.
Prefeita Magnólia, dentre as reivindicações da senhora ao governo do estado, além dessa cobrança, dessa luta da estrada, tem obras de iluminação, né, dos trechos ali da BR-101 até a cidade, né? Passando, e tem também aquele trecho ali do Sargi até Serra Grande. Como é que estão aí o andamento dessa questão da iluminação, que além de deixar bonito de noite, dá mais segurança?
Com certeza, essa iluminação foi um pedido nosso, juntamente com a intermediação do deputado Rosenberg. Nós fomos dia 19 de dezembro, onde foi lançada a ordem de serviço. Lá o governador lançou a ordem de serviço 19 de dezembro. Logo em seguida, enviaram o contrato para mim assinar, representando a prefeitura, porque tinha uma cláusula que a prefeitura tem que arcar com as lâmpadas e os braços.
Teria contrapartida, né?
Exatamente, contrapartida do município. Eu assinei, imediatamente enviamos. E aí o responsável, que é seu Celso, por esta obra de Uruçuca, da iluminação, e de Serra Grande, ele afirmou que essa obra seria concluída em 6 meses. Aí passou 6 meses, eu cobrando, ligando para ele, fui lá na CEINFRA, porque não adianta você pedir e cruzar os braços, você tem que buscar, você tem que cobrar, você tem que correr atrás. Eu sou dessa, não tenho preguiça de sair de Uruçuca 3 horas da manhã, 4 horas, 2 horas, para correr atrás dos benefícios para meu povo.
Bater na porta lá.
Bater na porta, sim, do governo estadual, do governo federal. Então, cobrei e aí começou agora a obra.
Do trevo ali com a 101.
Do trevo
até a zona, o perímetro ali.
Exatamente. E aí tem 2 semanas que parou. Aí já liguei para ele, mandei mensagem para o governador Jerônimo, ele respondeu, falou que ia saber o que foi que houve. E Celso me respondeu ontem, retornou a ligação, dizendo que agora no final do mês, palavras de Celso da Coelba, que agora no final do mês eles voltam para concluir a iluminação da BA 262, que é Uruçuca.
Sagi.
E é. O Sagi, que é 001, do Sagi até depois da Escola Nova. Que então, legal. Com certeza vai ficar uma iluminação bonita, vai ser muito bom para as pessoas que trafegam ali de carro, que querem andar também, para fazer sua ginástica, que querem também caminhar de bicicleta. Então, isso tudo é importante para os nossos munícipes e para as pessoas também de outras regiões que vêm visitar a nossa cidade, que vêm visitar a Serra Grande.
Bom, estamos recebendo também informação aqui que vem notícia boa para o trânsito, né? Mobilidade urbana aí, breve, né?
Com certeza. E dia 26 vai ter aula inaugural com o diretor Max do Detran, para a gente dar um pontapé aí, bacana, grande referente à mobilidade do trânsito em Uruçuca.
Eu sei que está todo mundo, né, aguardando essa pergunta, né? Vamos falar um pouco de política. Eu tenho certeza que todo mundo está aí. O Tropa vai perguntar ou não vai? Prefeita Magnólia, né? Todo mundo aguardando esse posicionamento da senhora. Como é que está o relacionamento político com o ex-prefeito Moacir Leite Júnior e atual administrador de Serra Grande?
Excelente, estamos na democracia da política. É, eu gostaria muito que Moacir acompanhasse o meu candidato a governador, mas a gente se respeita. Moacir é um homem... É um político e um homem que merece ser respeitado. Foi 4 vezes prefeito de Uruçuca. É um homem que trabalhou muito por Serra Grande, Uruçuca e zona rural. Então, é uma pessoa, uma liderança que merece respeito. E Moacir tem todo o meu respeito. Ele optou por seguir a ACM Neto. A gente respeita. E eu dei a minha palavra que iria com o governador Jerônimo e vou cumprir com minha palavra.
Agora, isso é verdade que o ex-prefeito Moacir Leite não está deixando Magnólia Barreto governar Uruçuca?
Não, isso aí não procede. Não procede que vocês todos vê, todos observam e acompanham o trabalho da prefeita Magnólia.
E que em relação aos nomes, né, para deputado estadual, vocês vão marchar juntos? São os mesmos,
sim,
candidatos a deputado estadual e federal, Moacir e Magnólia?
Vamos marchar juntos, sim. Vamos marchar juntos. Uruçuca, deputado federal, Paulo Aze e Rosenberg Pinto.
É, Uruçuca.
Uruçuca.
Serra Grande.
Estadual.
Estadual.
Rosenberg Paulo Aze.
E Paulo Aze.
E Serra Grande, Paulo Aze e Cátia Oliveira.
São os deputados que têm ajudado.
São os mesmos deputados, sim. Sempre. Paulo Aze é o deputado federal que mais ajudou Uruçuca durante muitos e muitos anos e continua ajudando. Então, deputados, nós vamos marchar juntos.
Sem pressão, sem retaliação.
Não.
Todos livres a escolher os seus candidatos.
Com certeza.
Para governador, né? Como a prefeita colocou. A prefeita segue, né, com o governador Jerônimo buscando a reeleição e o ex-prefeito Moacir com o ACM Neto. Agora, prefeito, está existindo ruídos na relação entre Moacir e o vice-prefeito Alessandro Lebrão? E se isso atinge a sua gestão em relação aí, com o vice? Sua relação com o vice?
Não, o trabalho institucional, o vice é o vice. Várias vezes em eventos em Uruçuca, Serra Grande, às vezes algo que tem em Salvador, Brasília, eu sempre convidei o vice para ir junto, sempre dei oportunidade da fala ao vice. Então, institucionalmente, a gente se respeita assim. Agora, a eleição agora de 2026, o vice tem os candidatos dele, entendeu? Só que os meus candidatos, os candidatos de Moacir, a deputados, os candidatos da família do Grupo Girassol, os nossos candidatos em Uruçuca é Paulo Aze e Rosenberg. E em Serra Grande, Paulo Aze e Cátia Oliveira.
Esse grupo Girassol é forte, viu?
Sim, com
essa
certeza.
Essa reunião de ontem mostrou a força e união de um grupo, né? E o nome é Girassol.
Exatamente.
Agora, prefeita Magnólia, o Lebrão, né, disse que o Moacir Leite foi quem procurou ele para ser candidato a vice-prefeito na chapa com Magnólia.
Quem procurou, Lebrão?
Procede isso?
Magnólia ou Moacir?
Vamos falar a verdade. Gabriel, Gabriel acompanhou Lebrão na política. Gabriel e Lolô, meus amigos, que a gente nunca misturou política. Gabriel foi de outro grupo político. Lolô também já foi nosso, depois foi para outro grupo político. Mas nós sempre nos respeitamos e sempre nós tivemos uma amizade boa, tranquila. E aí Gabriel e Lolô me procurou e falou: Magnólia, na pesquisa você está estourada. Vamos lá conversar com o Lebrão. Falei com o Lebrão sobre você. Eu fui, nós conversamos. Depois marcou uma reunião com o Moacir. Moacir teve uma reunião com ele e tal. E também chegou a um entendimento, o grupo chegou a entendimento que seria interessante somar para evitar risco. Agora vamos falar a verdade tem que ser dita. Graças a Deus eu tenho mais de 30 anos na política. Eu sempre acompanhei o grupo, né? Faço parte, sempre fiz parte do grupo. Na época eu era do grupo, eu era bem nova, minha mãe era muito política, vou iniciar aqui, minha mãe era muito política e nós pertencíamos ao grupo de Evandro Magalhães. Na época eu ainda era criança, pré-adolescente, e aí depois seu Evandro com o doutor Ronaldo apoiou o Moacir e aí seguimos juntos e de lá pra cá, perdendo e ganhando, eu sempre acompanhei, defendi o grupo na Câmara, defendi a Moacir, entendeu? Na Câmara de Vereadores eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muita coisa, mas ali firme e forte.
Um dia você revelou pra mim que quando ninguém queria Moacir, porque ele tinha perdido a eleição, você subiu em um carro de som e desfilou nas ruas de Uruçuca.
Com certeza.
Em defesa de Moacir.
Exatamente. E lhe digo mais, quando Moacir perdeu em 2000 e em 2024, as pessoas diziam: Magnólia, você é vereadora, agora você tem que ser a candidata a prefeita. Eu falei: o meu passo é um passo devagar. Eu nunca vou atropelar quem realmente ainda tem pretensões a ser candidato. Então, enquanto o Moacir for candidato, jamais eu vou lançar o meu nome para prefeita. O meu dia vai chegar, minha hora vai chegar. Então, eu não preciso pressa. Eu acho que a gente tem que ser assim. Não adianta você querer armar, articular contra as pessoas, porque a gente sabe de tudo. Então, não adianta nada disso, porque o tempo da pessoa chega. Não adianta pressa, que Deus conhece o coração de cada um de nós, Deus conhece o pensamento de cada um de nós. Então, enquanto o Moacir fosse candidato em Uruçuca, eu jamais iria lançar o meu nome como candidato a prefeita. O meu tempo chegou, estou aqui. Eu sei que eu sou merecedora, até porque, vou lhe dizer, desde a minha infância, eu sempre fui uma mulher batalhadora, trabalhadeira, para ajudar no sustento da casa. Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho de dizer que eu fui manicure, eu fui pedicure, eu fui vendedora de cajá, certo? Eu fui comerciante. Então, para mim, é orgulho, é motivo de muita alegria. E fui vereadora por diversas vezes, presidente da Câmara, deixei um legado naquela casa de amor, de carinho, de transparência. Deixei a Câmara lindíssima, reformada.
E de união.
E de união, aqueles vereadores, grandes parceiros nossos. Então, foi motivo, eu deixei ali o meu legado. E depois, o povo clamava o meu nome. Nós tivemos a aclamação do povo de Uruçuca. Tivemos a aclamação do grupo da família Girassol. Então, sem querer ofender ninguém, mas qualquer vice, em 2024, Magnólia seria prefeita de qualquer jeito, porque o povo clamava o meu nome, o grupo clamava o meu nome, e também, falar a verdade é preciso. Essa Magnólia que está aqui sempre foi batalhadora, sempre foi dedicada, nunca tive medo de enfrentar os obstáculos. Agora, jamais, jamais querer subir na vida, atrapalhar alguém, sabe? Para subir na vida. O tempo de cada um chegue. Respeite o tempo de cada um. Respeite o seu tempo.
Inclusive, durante entrevista aqui nesse programa, o ex-prefeito Moacir já defendeu, né, a reeleição de Magnólia em 2028.
Com certeza.
Prefeita, para a gente fechar aí o microfone, fica à sua inteira disposição.
Não, não feche não, que eu tenho
tá
uma
fechado,
pergunta.
Senhor repórter.
Cuidado abra, com essas perguntas, viu, Marinho?
Abra, porque eu vou perguntar se em algum
antes de
momento...
Você perguntar, antes de você perguntar, eu queria agradecer por todas as pessoas que estiveram ali ontem. Ontem nós tivemos uma reunião para o grupo entender tudo, né? Eu falei, Moacir declarou o apoio ao candidato a governador dele, eu declarei o apoio ao meu candidato a governador, falamos dos candidatos a deputados. Graças a Deus foi excelente, foi assim muita gente, mas muita gente. E eu também queria agradecer algumas lideranças, né, que me procurou, que queria estar junto com Magnólia, com o grupo e com os nossos candidatos. Algumas lideranças do candidato que não foi candidato, né, que enganou o povo, que mentiu até o dia da eleição dizendo que era candidato e sabia que não era, estava, né, inelegível e que os votos não foram computados nas urnas. Isso não é Magnólia que está dizendo, é a justiça que diz. As candidatas que os votos foram computados nas urnas foi Magnólia e a ex-prefeita Fernanda Silva. Esses sim foram computados nas urnas. A gente tem que falar a verdade.
A maioria que estava nessa...
A oposição fica no desespero.
A maioria que estava nessa grande reunião, a maioria das pessoas que ali estavam, imaginavam que essa reunião ia pegar fogo. E não pegou fogo.
Não, o povo saiu de lá satisfeito, né? Muitos aplausos, graças a Deus. Eu acho que quando a gente trabalha com amor, com dedicação ao nosso município, então tudo dá certo no final.
Agora,
eu creio.
Minha pergunta agora.
Sim.
Em algum momento, a prefeita Magnólia Barreto ouviu Moacir Leite xingar o vereador William do Cavalo?
Não, eu estava presente no dia da reunião. Moacir não xingou o William de forma nenhuma. Nenhuma.
Bom,
pode ter certeza disso.
Bom, prefeita, obrigado.
Satisfeito.
Por aceitar o nosso convite. Eu acho que a Gabriela FM liderando essa audiência em Uruçuca, né, e na região, esse espaço foi fundamental para deixar bem claro, né, que Magnólia e Moacir estão unidos e que o município de Uruçuca segue aí nesse grupo maravilhoso que é o Grupo Girassol, viu?
Com certeza, eu queria agradecer a atenção de todos neste momento por ouvir a prefeita Magnólia, mandar um abraço especial a todos os vereadores da Casa Legislativa, mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Um abraço carinhoso, especial ao meu amigo Dinho Argola, meu amigo Marcelo, que Deus continue abençoando vocês. A todos que estão nos ouvindo neste momento, ao povo da Zona Rural, Serra Grande e Uruçuca. Magnólia continua trabalhando, Magnólia continua com um pensamento positivo para a gente desenvolver a nossa amada Uruçuca, onde eu nasci, onde eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo povo de Uruçuca, e todos vocês me conhecem, que hoje eu estou na política porque eu amo fazer as políticas públicas de coração. Um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço especial a Moacir Leite Júnior, ex-prefeito, secretário de administração de Serra Grande. É um homem que tem que ser respeitado porque teve 4 mandatos de prefeito em Uruçuca e que Deus continue abençoando as nossas vidas.
Amém, amém, amém. Nesta entrevista...
E as presenças aqui, Josias Miguel e...
Já falei, Josias Miguel e Henrique Novaes.
Nossa live lá no Facebook, agradecer, Facebook não, Instagram, turma, né, que acompanhou a nossa live aí. Grande abraço. Vamos agora trazer o Manuel Messias, tem mais um giro, podcast com essa entrevista, nossa live já disponível lá no Instagram e o podcast logo após o Tropa de Elite, você confere no Spotify e também no site da Gabi. São 7h31, hein? Mais uma entrevista no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna e mais um giro regional. Manuel Messias tá chamando, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço. Seu Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, a Eurocar está sorteando um kit iniciante dos produtos Vonix por apenas R$1,01 a cota do sorteio. Maiores informações no Instagram oficial da loja. A Eurocar fica na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia informou ontem que deixará de fornecer, a partir do dia 1º de setembro, as refeições destinadas às pessoas custodiadas nas carceragens vinculadas à Sexta Corpinha aqui em Itabuna. Segundo o documento, as unidades da Polícia Civil não dispõem de estrutura própria para garantir o fornecimento de alimentação aos presos. A Polícia Civil solicitou autorização para que pessoas autuadas em flagrante sejam encaminhadas diretamente ao conjunto penal aqui da cidade. A proposta busca evitar que os custodiados permaneçam nas carceragens sem uma estrutura adequada para alimentação. Itabuna será ponto de partida de uma das duas rotas de um projeto estruturante de gás natural. Uma das rotas terá início na unidade de acondicionamento de gás, localizada aqui na cidade, e seguirá até a estação de transferência da Bahia Gás, em Vitória da Conquista. O projeto também prevê um segundo percurso com origem em uma unidade em Açu, no Rio Grande do Norte, tendo como destino também a estação localizada em Vitória da Conquista. Meus amigos, o marceneiro Carlos Henrique Rosa dos Santos, 23 anos de idade, que foi detido no último sábado, acusado de dopar vítimas e movimentar contas bancárias, ele passou para audiência de custódia ontem à tarde. Ao final, a justiça decidiu manter a sua prisão. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoeira e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Estamos de volta, emoções finais do nosso programa.
Metralhadora da informação.
Num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e TZ Max, viu seu repórter Marinho Santos. O que é que você traz de notícia aí pra gente? Eu vou aproveitar aqui, né, e fazer o convite. Dia 26 de setembro vai estar acontecendo a primeira corrida do Abrigo São Vicente, marcando aí os 110 anos do Abrigo São Vicente. Lá no site race.com.br você faz a sua inscrição. E agora, novidade boa, né, que vai ter também a ala da criançada, viu? A criançada que gosta de correr, seu repórter. Vai lá, site race.com.br, faça a sua inscrição, ajude o Abrigo São Vicente. Inclusive, a turma está aguardando a nossa visita lá, viu, repórter? Vamos marcar uma presença mais que especial no Abrigo São Vicente. 7h45.
Olha, Scarpe, a Polícia Rodoviária Federal iniciou desde ontem a Operação Laimes Violentos, que seguirá até o dia 31 do mês de agosto. nas rodovias federais que cortam o extremo sul da Bahia. Cerca de 40 policiais rodoviários federais vindos de diferentes regiões do país, incluindo agentes da unidade da Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis, participação das ações que terão atuação intensiva nos trechos considerados críticos. A operação tem como objetivo vai mapear, diagnosticar fatores de risco à segurança viária, além de prevenir acidentes e reduzir a gravidade das ocorrências. Segundo dados oficiais, alguns desses trechos estão entre os mais violentos do país. Então, a abertura da operação ocorreu na manhã do dia de ontem, no auditório da Câmara Municipal de Eunápolis, com palestras do Supervisor de Operações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, Brandão, e da Coordenadora de Segurança Viária, Virgínia Velame. Também participou o chefe substituto da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis, o inspetor Nairon Souza. Então, durante os próximos dias, dezenas de viaturas e policiais estarão posicionados de forma estratégica nas rodovias federais da região. Então, a expectativa é ampliar a fiscalização, prevenir acidentes, reforçar a sensação de segurança para quem trafega pelo extremo sul baiano. A operação representa aí uma ação de grande relevância diante dos índices de violência e dos riscos registrados nesses importantes corredores rodoviários, Scarpe.
Seu repórter, vou trazer a informação aqui, a turma que está aí perguntando, a gente tem todos os programas pontuados à programação da vacinação antirrábica. Vários animais já foram vacinados em Leos. Hoje, atenção amigos, o Japu, daqui a pouquinho, a partir das 8 às 14 horas, Japu, tem na Conquista também, seu repórter, e no Parque Infantil, no posto Sara Kubitschek, e na Conquista também tem vacinação antirrábica. E hoje também tem catatreco, catatreco, Jardim Savoia, Iguape e Itacanoeira, a partir das 8 também, tá certo? Na quinta-feira, dia 20, é a vez aí do Salobrinho. Falar quinta, dia 20, Chica de Sidra, viu? Quinta-feira, Chica de Sidra é a nossa convidada, ela que tá com um show belíssimo aí, tudo pronto, a expectativa para esse show no Centro de Convenções. Anne, um beijo para você, viu? Anne de Sidra, beijão, vou te aguardar aqui na quinta-feira com a sua mãezona, nossa querida Chica de Sidra. Bom, Clinton Alves, hoje é terça, dia de pomada especialista no Tropa. Alô, Clinton, bom dia, Clinton Alves, chegando, trazendo aí dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santos, a você ouvinte da Gabriela FM, uma boa e abençoada terça-feira para você. Hoje quero ajudar você, amigo ouvinte, que está sofrendo com dor nas costas. Você já amanhece com a coluna doendo, no decorrer do dia, nas suas atividades, daqui a pouco está sentindo dor na cervical, dor na lombar, não consegue dormir bem por causa dessas dores, quer uma ajuda para ter mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega aqui pertinho do rádio, porque a mensagem de hoje pode te ajudar.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, dados oficiais apontam que cerca de 80% da população brasileira sofre de dores nas costas. Clinton, como evitar a dor na coluna?
Scarpita, é um número muito grande de pessoas que sofrem com dor nas costas. E como evitar a dor nas costas? Como evitar a dor na coluna? Manter o corpo ativo com exercício de fortalecimento do abdômen, das costas, cuidar da postura ao sentar, ao levantar, ao pegar peso, deite de maneira correta, isso vai evitar você ter dor nas costas. E para você que já tem dor na coluna, dor nas costas, você pode usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada especialista, amigo ouvinte, vai ajudar a você combater as dores. porque ela é muito eficaz no combate à tensão muscular. O músculo enrijecido pode provocar dor nas costas. Você que tem problema de coluna, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, tem um desvio na coluna, você vai aplicar a pomada especialista e ela também vai aliviar a dor nas costas. E para comprovar o que eu tenho dito, a eficácia da pomada especialista, eu quero trazer aqui a história do Jurandir. O Jurandir sofria com dor na coluna, mas ouviu falar da pomada especialista, usou diariamente e ouça só o resultado.
Aqui é Jurandir, pomada especialista. Passei na minha coluna, a dor sumiu. Graças a Deus, minha coluna tá boa, graças a Deus. Qualquer dor que eu tenho agora, só, até no dedinho do pé, pomada especialista. Tá com a cabeça doendo, pomada especialista. Boa mesmo, pomada tá de parabéns, viu?
Tá vendo aí, amigo ouvinte? A pomada especialista é uma pomada poderosa para tratamento. Vou trazer mais outra história. O Genival, ele trabalha no pesado, subindo e descendo escada, e aí passou a ter dor na coluna, mas a pomada especialista ajudou a ele se livrar desse incômodo.
Meu nome é Genivaldo, sou morador aqui de Bicaraí. Tenho um problema de coluna, de joelho, devido ao trabalho subir escada, descer escada. Comprei várias pomadas e nenhuma resolveu. Aí eu vi no programa falando sobre a pomada especialista. Comprei, graças a Deus me dei bem. Acabou a primeira, tô indo pra segunda. Além disso, minha esposa também tem problema de coluna. E ela também tá usando a pomada especialista. Se deu bem também, graças a Deus. Graças à pomada especialista.
Pomada especialista, eu aprovo. Essa aí vem pra ficar mesmo.
Obrigado, Genivaldo. E aí, amigo ouvinte, você quer esses benefícios? Você pode. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça pomada especialista. Eu tenho ouvido reclamação de alguns clientes que dizem: olha, eu fui comprar pomada especialista, me ofereceram outro. Então troque de farmácia ou de loja de naturais, mas não troque a pomada especialista. Chegou no balcão, diga: essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves! Um abraço pra você, tá certo? A gente se encontra. Ele tá com saudades do tempo que ele fazia o Portal Brasil. Tá com saudade de fazer o Portal Brasil, rapaz? Josias Miguel, um abraço pra você, viu? Bom, seu repórter Marinho Santos, na saideira aí, o que é que você traz pra gente? Lembrando amanhã, quarta-feira, direito de todos, doutor Abram Feldman. É o nosso consultor jurídico, todas as quartas, trazendo aqui, né, as dicas, ajudando os nossos ouvintes com a questão do direito do consumidor e tantas outras dúvidas da área jurídica. Toda quarta, aqui no Tropa, Abram Feldman, 7h53, daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy. Você falou aí, Dona Titina já deu notícia boa lá, foi? O pessoal já chegou chegando lá no Alto São João, Teresópolis?
Flagogo. É. Ontem à noite me ligou agradecendo ao programa Tropa de Elite, agradecendo para mim, agradecendo a você também e ao secretário de infraestrutura do município
Gabriel
já Cerqueira. Começou o trabalho lá, viu?
Que bacana, viu? Alto São João, Teresópolis, né? Demanda é grande, viu, senhor?
Da prefeitura chegou chegando.
Prefeitura trabalhando e a vida do povo melhorando. Bom, saideira, tá aí, saideira aí, rapaz. Hein? Diga a saideira. Ai, 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 viu? A pegadinha do programa é assim, hein?
Qual é a saideira? Olha, escape.
Qual é a saideira?
Polícia Civil deflagrou a operação em Moraes, prendeu 5 investigados por tráfico de drogas na cidade de Jequié. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Então, 4 homens com idades entre 25 e 46 anos, uma mulher de 25 anos, presos no dia de ontem, durante a Operação em Moraes, que foi deflagrada aí, repito, pela Polícia Civil da Bahia, em Jequié. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por ato infracional. Essa ação que mira aí o combate ao tráfico de drogas e a atuação de uma organização criminosa naquela região de Jequié. Então, teve início no ano passado, 2025, e a partir de apuração de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes e a atuação de uma organização criminosa com atuação no município. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 2 de prisão preventiva, 8 de busca e apreensão, e durante as diligências As equipes apreenderam porções de maconha e cocaína, além de 6 aparelhos celulares que serão submetidos à análise no curso das investigações. Os suspeitos foram encaminhados à sede da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 9ª Corpim, lá de Jequié, para adoção dos procedimentos legais de praxe, permanecendo custodiados à disposição da justiça.
Você foi longe, viu? Foi para Jequié.
Porque o crime organizado
não para, tá,
começou
só
a se instalar em Jequié, tráfico de drogas.
Programa de amanhã, viu? Nós vamos trazer mais detalhes dessa operação de hoje. Eu tenho outra notícia aqui, tá, para trazer o Paulo José, né? O sistema de reconhecimento facial na Bahia ultrapassa a marca de 6.100 prisões, seu repórter. Tudo isso através da tecnologia do reconhecimento facial de câmeras espalhadas aí em várias cidades. Paulo José, chegue chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Fantástico, Paulo José, falando a verdade, é um espanto.
Juntos aquecemos vidas. Tem calor que vem do sol da Bahia e tem calor que vem do cuidado. Abrir espaço no guarda-roupas para doar um agasalho é mais do que um gesto de generosidade. É levar conforto, afeto e acolhimento a quem precisa. É da nossa natureza cuidar. É da nossa natureza acolher. Doe agasalhos, doe roupas, cobertores, aqueçam a vida. Bom dia, bancada, bom dia a todos. Hoje, terça-feira, vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Corpo do comerciante Jailton Negrino Oliveira, de 46 anos, foi encontrado enterrado em uma cova profunda na tarde desta segunda-feira, na margem esquerda do rio Catolé, em uma área de mata pertencente ao terreno do Instituto Federal Baiano, IFB Baiano, nas imediações da Avenida das Indústrias, bairro Nova Itapetinga, em Itapetinga. Segundo a polícia, Jailton estava desaparecido desde o último dia 8. Após buscas sem sucesso, promovidas ao longo de toda a semana passada, a polícia recebeu, nesta segunda-feira, o reforço do Corpo de Bombeiros e um cão farejador, que conseguiu localizar o corpo após uma varredura nas águas do rio. Sem encontrar pistas, a polícia disse que estava ali o tempo todo procurando, mas que graças ao cão farejador foi possível chegar até o corpo. Olha, as informações preliminares indicam que o comerciante teria sido abordado por criminosos nas proximidades do Campo de Arnaldo, também no bairro Nova Itapetinga. A principal hipótese trabalhada é o latrocínio, roubo seguido de morte, uma vez que os pertences da vítima, incluindo ali um telefone celular e kits de semijoias utilizadas com ele durante o trabalho, não foram localizados. Ainda segundo a polícia, o local onde o corpo foi achado passou por perícia e em seguida o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde será periciado e posteriormente entregue à família para velório e sepultamento. Depois das demissões em massa em todo o Brasil, pela Casas Bahia e em Eunápolis, deixando os funcionários no meio da rua, que o Sindicato dos Comerciários de Eunápolis e o Sindicato do Comércio não deram uma palavra sobre o assunto para discutir quais providências vão ser tomadas. Estranho, hein? Sindicatos caladinhos. Animal na pista e mais um acidente na BA-001. Falney Amorim dos Santos, de 41 anos, trafegava pela rodovia quando foi surpreendido por uma vaca no meio da pista, próximo a Belmonte. Para evitar o impacto direto contra o animal, o condutor realizou uma manobra brusca, perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Graças a Deus, ele não sofreu ferimentos graves. Foi levado à unidade hospitalar José de Costa Pinto Dantas, Hospital de Belmonte, recebeu atendimento médico e permaneceu ali em observação. Vale lembrar de que há sim uma alerta de que deixar animais soltos em rodovia é crime e gera dever de indenização. A presença de animais em vias públicas por mero descuido trata-se aí de um alto risco para a comunidade. Está lá no Código Civil 936 e diz que o dono ou detentor do animal é obrigado a ressarcir todos os danos causados por ele, materiais, médicos e estéticos, caso não prove culpa exclusiva da vítima ou força maior. E aí tem também a contravenção penal, crime por perigo, lesão corporal, homicídio, enfim, há uma série de penalidades que podem sim ser aí imputadas aos donos tutores de animais que vivem à solta por aí. Alerta máximo. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço para você, viu, Paulo José. Amanhã a gente se encontra. Atenção, Zé Bispo. Cuidado com o puxão de orelha, né,
repórter? Zé Bispo, você não conseguiu absolutamente nada pro Alto São João. Quem conseguiu foi o programa Tropa de Elite, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, que convidamos secretário de Infraestrutura, o Gabriel Cerqueira. Foi no local, já começou a obra, flagogo, tá feliz da vida, satisfeito. E a menina, a irmã
a Laira, pai.
Laira!
Lá Zé Bispo, hospital de Ilhéus. Vamos puxar a sua orelha. Nós vamos pedir a dona Titina pra segurar do outro lado da orelha dele.
Tá mentindo,
dele,
virou mentiroso.
Acabou mais
Maria
um
Preta. Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Com fé em Deus. Encontro marcado amanhã a partir das 6 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, lojas Planeta Doces e TZ Max. Olha, segue lá o nosso Instagram, programa Tropa de Elite. Amanhã, quarta-feira, direito de todos. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Vem aí o filho da dona Titina, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.